Vamos então dar prosseguimento ao nosso trabalho, ver-se o quanto é importante nós estarmos muito coligados internamente com aquilo que é invisível. Tudo isso que faz o universo funcionar e, portanto, o nosso planeta, tudo isso não se vê. Nada disso é visto por um laboratório, impossível. Mas a arte visual nos demonstra que visualmente podemos absorver. Não exatamente com o raciocínio, mas visualmente também podemos receber. Então vocês levam para refletir, vocês vão se dar conta. E aí serão ajudados pelo seu interior, quem sabe vão ser ajudados na inspiração. E se nós soubermos lidar com isso no nosso interior, então provavelmente teremos em seguida outras revelações, porque aqui foram reveladas algumas coisas de um dos centros maiores. Mas nós praticamente nada sabemos de Mictlán, nada sabemos de Erques e dos outros também. Temos uma noção muito superficial. O que estará por trás de Mictlán? O que estará por trás de Erques? E o que estará por trás dos outros centros planetários? Mas precisa que a gente realmente necessite entrar em contato com isto. Não só que tenha curiosidade que queira, mas precisa que a gente necessite. Agora, a gente vai começando a precisar destas coisas, vai começar a necessitar destas coisas à medida que nos desprendemos das coisas materiais densas, das coisas supérfluas, das coisas inúteis. E à medida que nós vamos nos desprendendo de certas coisas, chegaremos num ponto que teremos que nos desprender de nós mesmos como ego. É aí que a vida começa. Enquanto nós estivermos na situação em que estamos, enquanto nós estivermos apegados, muito dependentes de coisas formais, de coisas densas que não são invisíveis, e enquanto nós estivermos muito na busca destas coisas e empregando muita energia nestas coisas na nossa vida, todo esse mundo invisível está fechado. Tudo isso está fechado. O que está lá dentro dos oceanos? Na parte invisível dos oceanos. E assim é tudo na nossa vida. Então vejam que a gente está tendo uma série de encarnações, aprendendo quase nada, porque o aprendizado é todo em torno de coisas materiais, em torno de coisas óbvias, em torno de coisas que um ser humano como nós faz uma pesquisa, difunde e nós assumimos aquilo. Esse sistema é muito retrógrado, não? Cada um de nós faz um mergulho dentro de si, cada um de nós se esvazia, abre espaço, mergulha dentro de si e cada um de nós vai encontrar uma parte deste enorme quebra-cabeças, não é? Deste enorme quebra-cabeças que é a história da Terra, que é o universo, que é o cosmos, que são as hierarquias. As hierarquias, pela lei da misericórdia, se mostram a nós, chegam perto de nós, mas isto é o máximo que podem fazer agora. Imagine o que poderiam estar fazendo. Imagine o que poderiam estar nos transmitindo. Imagine o que poderiam estar nos ensinando. Mas dentro de nós, no nosso interior, nós temos que fazer uma escolha a essa altura. temos que fazer uma escolha. Não é possível continuar como estamos. Não é possível estar medindo coisas aqui, pesando coisas aqui. Não é possível isto. Porque atrás disso está o real. Atrás disso está a origem das coisas. Atrás disso estão as nossas metas. Enfim, aqui hoje ainda queria ler algumas frases de Maria para nós, que nos ajudarão a nos desprender um pouco de tudo isto que nos coliga. E temos aqui várias perguntas para responder, não? Vamos dividindo, né? O tempo e o espaço e as perguntas. E vamos ver onde poderemos chegar. Depende também de vocês, né? Claro, depende da abertura e depende da necessidade que vocês demonstrarem que querem e que precisam.
Bien, queria primeiro explicar que hay varias preguntas sobre el trabajo de cura que se va a realizar, el que vamos a realizar luego de la partilha, y que lo importante para poder ser curado es no tener expectativas, no querer saber si me van a tocar con la energía el ojo izquierdo o el ojo derecho, o si voy a recibir el atributo de la sabiduría o de la liberación, porque eso es muy mental. No es que esté mal, porque es lo que hemos aprendido un poco hasta ahora, ¿no? Pero en realidad solo permanece en la mente, y para recibir la asistencia de lo invisible, solo podemos utilizar el corazón. ¿Y cómo se utiliza el corazón? Porque es fácil decirlo, pero ¿cómo es que se hace? Ustedes van a ver durante el trabajo, aquí vamos a colocar la pantalla, y vamos a colocar algo que la hermandad nos pidió, que es una imagen, que no intenta activar la mente, intenta activar el espíritu, la conciencia cósmica, el amor cósmico. Entonces, perciban, para poderse colocar en la actitud correcta, algún momento durante estas entregas de audiovisual que todos pudimos contemplar, algún momento en que las imágenes o lo que se decía llegó al corazón y movilizó algo aquí, o nos trajo una emoción o algo que nuestra conciencia sintió, no algo que pensó. Y traten de colocarse en ese sentir, en algo que me yo con alguno de ustedes, cualquier cosa que haya pasado aquí. Esa es la actitud correcta para recibir la cura de la hermandad. Solo abrir nuestro corazón, dejar que todo fluya sin pedir nada, solo aceptando lo que está sucediendo, porque la energía llegará a aquel lugar que sea necesario. Y no vamos a necesitar nada más que eso, porque lo invisible funciona a través del amor, y el amor no se piensa, el amor se siente. Entonces, no estemos preocupados por sentir alguna cosa o por recibir alguna cosa. Solo nos tenemos que abrir y dejar que las cosas fluyan. Y traer a nuestra conciencia esos momentos en los cuales algo sucedió aquí, algo espontáneo, sorpresivo, algo que vino del interior que nosotros no controlamos. Entonces nos colocamos en esa actitud y seguramente lo que tenga que llegar a cada uno de nosotros va a llegar. Así que quería hacer un poco esa aclaración, porque es así como se recibe la gracia que desciende, en este caso, a través de la tarea cósmica para cada uno de nosotros. También les quería decir, con respecto a este trabajo del audiovisual, para que todos tengan claro y puedan percibir mejor que esto que ustedes vieron es lo que nosotros recibimos en los viajes, es lo que hacemos cuando viajamos. Cuando el grupo operativo viaja, estos son los resultados. Porque hasta hoy creo que no habíamos comprendido algunas cosas de cuál es la tarea de contacto que se realiza por parte de nosotros, de todo el grupo, no solamente el que viaja, sino también a veces el que se queda. Esto es lo que sucede. Esto es lo que podemos traer para todos. Y esto, fíjense que nosotros hemos trabajado en Aurora muchos años. Y recién ahora pudimos plasmar, recoger todo lo que habíamos recibido a lo largo de los años y plasmarlo en un material para todos. A lo largo de los años que hemos trabajado juntos y que hemos recorrido algunos lugares del mundo, estas son las informaciones que hemos ido a recoger. Y en la gira próxima que ustedes vieron que nuestra Madre María va a ir a los Andes, va a ir a Centroamérica, entre aparición y aparición, el grupo no descansa y va al encuentro de los diferentes lugares de poder, que así se llaman por la hermandad, los centros de poder, a trabajar para poder traer para todos la información que está guardada en nuestro planeta. Por eso a veces cuando solicitamos la ayuda de todos ustedes es para que estas cosas puedan suceder. Entonces les quería expresar eso porque es importante que todos podamos colaborar. Yo les voy a hacer una pequeña historia. Hace más o menos allá por el año 96, que fue el año en el cual la hermandad entregó a la humanidad el tesoro de las 10 leyes del Decadrón que rigen los monasterios intraterrenos. En ese año yo realicé un viaje al lago Titicaca, en donde viví unas experiencias muy importantes. Como todos saben, nosotros trabajábamos en el proyecto, en el proceso del contacto, a través de la vibración Rama, y yo fui citada por la jerarquía para ese lugar. Trabajé, viví la experiencia que tenía que vivir y retorné a mi casa. En esa época yo había dejado todo lo convencional y vivía para el plan, en esa un poco locura santa, ¿no? De vivir solo para Dios y para la hermandad. Eso obviamente me traía algunas dificultades desde el punto de vista convencional y material, pero yo confiaba totalmente en Dios y en la tarea que me había designado. Tenía un pequeño dinero ahorrado de lo que había quedado de mi vida anterior y ese dinero fue el que utilicé para hacer ese viaje. Y cuando retorné me quedaba un poquitito. Que bueno, yo tenía una familia, ¿no? Tenía que vivir, pagar el alquiler, la luz, el agua, el transporte, la alimentación, las cosas que se viven en la vida normal. Y otra persona, otro pequeño grupo de hermanos que trabajábamos juntos, a pesar de que ellos vivían en otro país, tenían que ir a hacer un viaje a Mictitlán, a la base, digamos, a la ciudad intraterrena del Paititi. Tenían que llegar hasta el muro de Puyaro, que es uno de los portales a Mictitlán. Pero no tenían dinero. Entonces, yo sabía la importancia de la tarea que ellos iban a realizar. Y en aquel momento hablé con mi familia y le dije que no íbamos a quedar sin nada, porque ese dinero yo lo iba a dar para el viaje. En ese viaje, los misioneros que fueron, no solo recibieron las leyes del Decadrón, sino que uno de los misioneros tuvo un contacto físico, cara a cara, cuerpo a cuerpo, con el maestro Alcir, que cambió para siempre la historia del contacto con la hermandad en la vida de esta humanidad. Y yo aquí estoy, no me pasó nada malo. ¿Por qué quiero compartir eso? Porque trabajar para Dios, para la hermandad, para el plan, significa poner toda nuestra fe en que hay algo superior que tiene que suceder y no tener temor a perder, porque nada se pierde, porque lo que ellos trajeron en el año 1996, un mes después que yo retorné de ese viaje, y lo que hemos traído de Aurora en este tiempo y lo que vamos a, si Dios mediante, traer de otros retiros, no tiene precio, solo tiene valor para la humanidad. Tanta información que se ha podido desembalsar y que se ha podido plasmar en una forma visual para que todas las conciencias puedan comprender lo que sucede en los mundos invisibles. Y de esa forma, mi conciencia siempre, eternamente, se sintió parte de ese contacto que se estableció con el maestro Alcir, porque yo formé parte de ese contacto, de la forma que Dios necesitaba que yo formara parte, creando la condición para que otros tuvieran el contacto. Pero mi conciencia en el universo formó parte de ese día y de ese minuto. Todos formaron parte. Todos aquellos que de alguna forma colaboraron con nosotros están dentro de esa información. Y en el universo, si alguien dijera o preguntara quién formó parte de esa expedición, estarían los que fuimos físicamente y toda la lista de los que de alguna forma colaboraron. No importa cómo, no necesariamente desde el punto de vista material, los que oraron por nosotros, los que asumieron nuestras tareas en los centros planetarios, los que asumieron nuestras tareas en los monasterios, en el centro de cura, los que colaboraron materialmente, todos forman parte de ese grupo que trajo a la humanidad esta información. Porque así funciona en el universo. No es como acá. Y ese sentir que yo tuve cuando supe que aquel hermano había tenido ese contacto físico, nunca nada me lo va a poder quitar. Porque yo realmente me sentí parte. Y fue muy importante, porque mi conciencia comprendió cómo era que funcionaba. Entonces, de todo lo que nosotros les trasladamos, muchos de ustedes son parte. Y eso está escrito en el cielo por la mano de Dios y nada lo va a borrar. Por eso es importante que sepamos que cuando uno va a un lugar, cuando uno ve y escucha a María, a Cristo o a la jerarquía, todos aquellos que con conciencia quieren ser parte de eso, lo son. En el cielo todos somos parte, cada uno ejecutando la tarea que le corresponde. Entonces, tiene que ser un motivo de alegría, de júbilo para todos, que el esfuerzo de todos pueda ser entregado a la humanidad, porque esa es la base de la fraternidad, la comprensión de que todos somos parte y de que todos tenemos que ser parte. ¿Por qué la hermandad le revela o permite revelar esta información para esta cantidad de personas? Porque ella aspira a que todos sean parte, porque ella aspira a que estas conciencias que durante tantos años se han esforzado en aprender la verdadera vida del espíritu, tengan la chance, la posibilidad de formar parte de esa nueva humanidad. o de formar parte de aquel grupo, de aquella conciencia que era parte de la humanidad, que diera ese paso. Y la base de ese paso va a ser la fraternidad, porque está escrito por la hermandad que este planeta va a dar su paso de ascensión a través de la fraternidad, que eso es lo que nosotros necesitamos vivir, aprender a vivir. Y la fraternidad, la base de la fraternidad, es la unión y el amor. Aquello que yo vivo en mi interior, no importa la tarea práctica que haga acá arriba en la superficie. Lo importante es que yo me sienta parte y que sepa que mi pequeña colaboración, cualquier tipo de colaboración, eso me hace parte. Entonces, todo lo que nosotros podamos traer hacia la humanidad va a ser el esfuerzo de todos y va a ser proporcional al esfuerzo de todos. Cuando María ayer dijo que su aspiración era hacer esa peregrinación por América y por Europa, es porque para ella es una aspiración. Pero esa peregrinación de María depende de nosotros, de nuestro esfuerzo. Y cada uno hace su parte del esfuerzo. ¿Por qué la jerarquía le pide a este grupo ese esfuerzo y no le pide a otro grupo en el mundo? Porque este grupo trabajó durante más de 20 años aprendiendo lo que es el resultado de la vida grupal, de unir los esfuerzos para un bien mayor. Porque se supone que somos los que estamos más preparados para comprenderlo. Por eso se nos pide a nosotros. Seguramente porque seamos los que necesitamos más hacer ese esfuerzo, o será también porque somos los que tenemos que saldar más deudas con el universo. ¿Quién sabe? Pero un poco de todo. Entonces, les quería dejar esta reflexión porque obviamente el trabajo que se realizó fue un buen trabajo, pero que otras cosas puedan venir va a depender de todos, absolutamente de todos. Bien, yo tengo algo bien importante que conversar, no sé si lo hacemos intercalado después.
Aquí una persona pregunta o que significa colocar un cadeado na mala antes de vir para Figueira, trazer a mala e não trazer as chaves. Que será? Certamente deve ter alguma roupa nova para ser vestida, não? Enquanto não podemos estar desnudos, pelo menos uma roupa nova. Deve estar aguardando nova etapa, esperamos que seja assim. E a mala com o cadeado, nós podemos enviar para o sol central do universo. Quando falamos de colaboração, às vezes as pessoas pensam que estamos falando de coisas para quem reside. Vamos ajudar, o Expeditos lá em F2, vamos ajudar o Frei Amino no monastério em F2. E não é bem assim que acontece diante do universo. Porque, sem dúvida, nós vamos nos somar a outros irmãos que estão desempenhando certas tarefas, quando nós vamos aderir à tarefa. Agora, a tarefa, por exemplo, em F2, não é de quem coordena a área, nem de quem coordena o monastério, a tarefa no monastério. A tarefa é da irmandade. E ontem estávamos lembrando aquela frase de Moria que diz que a irmandade, a fraternidade, é uma manifestação da mais alta cooperação. Então, irmandade no cosmos, irmandade intraterrena, vida cósmica, como é possível as hierarquias trabalharem de maneira tão unida e pelo bem geral, porque existe uma mais alta cooperação. Certa vez, estávamos na Europa, era uma reunião do grupo operativo em Lisnel, na cidade de Lourdes, e estávamos ali já ao final do trabalho, era bem tarde da noite, a região de Lourdes, ali onde tem aquela parte das visitações, tem um pequeno rio que cruza ao lado da gruta, e nós estávamos ali, o grupo operativo, estava chovendo, e tínhamos acabado de realizar um trabalho de sintonia com os espelhos de Lisnel. E, após o trabalho, Muriel, Padre Pio, se fez presente interiormente de uma maneira bem contundente, muito amorosa, e estava respondendo algumas perguntas. E nós perguntamos sobre o espelho da misericórdia, que sabíamos, havíamos sido informados, que existia esse espelho da misericórdia em Lisnel também, como parte de uma rede de espelhos. E perguntamos quem estava encarregado daquele espelho, porque estávamos naquele momento reconhecendo as hierarquias de Lisnel, tentando compreender como funcionava. E Muriel disse assim, é a Kilk. E sabemos que a Kilk é uma hierarquia que trabalha em Mirnajado, com o Espelho da Misericórdia em Mirnajado. Quando Muriel respondeu, ele certamente, no invisível, viu as nossas mentes com várias interrogações, mas a Kilk de Mirnajá, trabalhando aqui em Lisnel, nem perguntamos. Muriel disse assim, mas a Irmandade é uma só. Sem que perguntássemos externamente, ele já disse, mas que admiração é essa? Porque uma hierarquia é responsável pelo Espelho da Misericórdia em Mirnajá. Vocês acham que o emprego dela é só esse? Ou existe uma irmandade? Percebem como funciona? Irmandade é aquilo que está lá, Espelhos da Misericórdia, depois aparece como Santa Faustina, trabalha com todos os grupos. Irmandade. Tivemos um outro episódio, acho que já relatamos, não tenho certeza, mas estávamos também com um grupo operativo na cidade de Jerusalém, estávamos nos organizando para ir até o ponto que havia sido indicado para um trabalho de oração, de silêncio, e estávamos com aquelas coisas que são próprias das viagens, estávamos diante de uma mercearia, comprando um cartão telefônico para poder falar com o Brasil. Mas o fato é que, enquanto uma parte do grupo entrou naquele local em busca do cartão telefônico, a outra metade do grupo ficou do lado de fora. E passou uma pessoa que nunca vimos na vida, nessa encarnação, um senhor. E ele chegou para o grupo e perguntou, English or French? Aí nós respondemos, English. É um inglês bem guarani, não? E inglês. E aí ele explicou, olha, vocês viram à esquerda, sigam tantas quadras, viram à direita, dentro dos muros de Jerusalém, é tudo muito pequenininho e com muitas ruas que você não sabe onde vai dar. Mas ele explicou, sigam rápido porque está começando uma cerimônia agora. Era uma igreja, era um grupo monástico, inclusive, ortodoxo armênio. E, rapidamente, nem perguntamos o nome daquele senhor, e fomos rapidamente para lá, vimos que aquilo era algo real, e logo que entramos naquele local onde estava começando uma cerimônia, um grupo de vozes masculinas entoavam os mantras com muita precisão, e por detrás daquela área que seria correspondente ao que conhecemos como altar, estava uma hierarquia presente. Estava Antuac, o nosso amado mediador e intercessor, porque ele havia sido um patriarca armênio. Então achamos que Antuac é só de Mirnajá, só de Figueira? Não é. A hierarquia trabalha em irmandade. Então, nós fomos por uma pessoa estranha que nunca vimos na rua, que apareceu De repente era o próprio Antoine, não?
Isso que eu estava pensando.
Porque às vezes eles têm esses truques também. Já que as nossas mentes estavam tão ocupadas com o cartão telefônico, precisou aparecer fisicamente. Mas essa pessoa estranha, que não sabemos o que é, deu indicação sim, precisa, e não teve conversa. Ai, que bom, de onde vocês vieram? Vocês são, que ordem? Não perguntou nada, perguntou assim, English or French? E falou, siga reto, vira à esquerda, vira à direita, é agora, porque vai começar. Vejam que o universo trabalha. Irmandade. Irmandade com uma pessoa estranha, estranha para dizer que não era conhecida. Irmandade. Irmandade. A irmandade, a fraternidade, é uma manifestação da mais alta cooperação. E aí, voltando ao Expeditos em F2, quando nós vamos colaborar com Expeditos, não é com Expeditos que nós estamos colaborando, porque amanhã, como aconteceu sempre em Figueira e nas comunidades Luz, muda de tarefa. Expeditos vai para Erques, o Maurício que está em Erques vai para Lis. Pode acontecer de tudo, porque a tarefa não é nossa. A tarefa é da Irmandade. Então, quando nós pensamos que estamos vindo para F2 colaborar com Expeditos, não é assim. Nós estamos vindo para assumir a nossa parte na tarefa da Irmandade, a nossa parte. Cada um de nós tem uma partitura e uma cadeirinha, uma sija, dentro de uma grande orquestra do plano evolutivo. Cada um de nós. Então, não é que vamos ajudar o irmão que está tocando violino. Nós vamos sentar na nossa cadeira e vamos tocar violino junto com ele, ou trombone, ou trompete, ou vamos bater palma, ou vamos ouvir orquestra e apoiar. Tem uma parte que é nossa. E a parte de cada um é própria de cada um. Então é muito importante termos isso presente, porque as comunidades luz precisam de ajuda, precisam de cooperação. E somos nós, é conosco esse assunto. Precisa de ajuda na costura, de pessoas que saibam fazer bainha, pregar botão. Aí a pessoa diz, mas eu não sei costurar. Precisa limpar a casa da costura, precisa cuidar do jardim que está do lado de fora da costura, precisa de ajuda para construir a casa da costura. Vejam tantas coisas que existem, tem ajuda de todas as maneiras. Precisa de ajuda na manutenção. A janela do quarto que vocês ficaram hospedados funcionava bem ou agarrava? Tem janela que às vezes não abre, ou quando você abre, não fecha. Precisa de manutenção. Então, nas comunidades luz, deveriam vir grupos de pessoas que vêm com ritmo. Somos nós isso. Não é para ajudar os Expeditos, é para assumir a nossa parte dentro do grupo de manutenção, em Lis, em Erques, em Aurora, em Mirnajá, pelo menos. Cuidar das janelas, das portas, da pintura das paredes, limpar as calhas. Viram as folhas caindo quando ventou? Precisa de alguém para subir no telhado, tirar as folhas, limpar a calha. Somos nós isso. Com isso se constrói a nova vida, se constrói a cooperação. Porque quando nós assistimos o vídeo, ouvimos uma partilha, aquilo é um impulso, como aquela explosão do umbu lá na árvore de Aurora, com a pedra peronita. Com a peronita explodiu o umbu, é o impulso. Agora, depois que a Aurora deu o impulso, o que nós vamos fazer com esse impulso? Percebem que é importante nós aprendermos a surfar no impulso dos centros planetários? A palavra é essa, temos que ser surfistas. Não é nem afogar e nem furar a onda. Porque tem pessoas que veem a onda, aí ele mergulha, aparece de novo ali boiando e não sai do lugar. Temos que aprender a surfar. Surfar na onda, em las olas do centro planetário. surfar. E olha que as ondas estão aumentando. Precisa de ajuda nos cânticos, Sertor Cânticos. Gostaram da música do coral? Viram o cântico de ontem, aquele cântico de amar? Isso tudo precisa de funcionamento. Tem que ajudar para que a pessoa que estuda violino possa viajar e fazer aula. Temos que colaborar, cooperação. E depois precisa ajudar e vir para o setor da pessoa para que ela possa sair para estudar durante aquela uma hora. Tem alguém que supra ela. Percebem como é cooperação? Trabalhar com, operar com, cooperar. Então, estamos nesse aprendizado. E o importante é nós termos uma alegria de fazer isso. Um irmão que está aqui nessa sala, muito devoto, ele começou a fazer certas ofertas para o universo. E nós sabemos que, quando nós fazemos uma oferta, o universo escuta. E, atualmente, escuta mais do que antes. Escuta mais do que antes. Estamos na lei do Apocalipse, como o Madhu Shimana explicou, está gravado aqui no CD do Encontro de Aurora, Lei do Apocalipse. O que acontece? Esse irmão devoto fez uma oferta para estar entregue, dedicado ao plano. Não passou muito tempo, ele não tinha tempo para nada para si. Porque, quando as pessoas começam a receber a resposta do universo diante da sua oferta, a pessoa diz: mas eu não tenho mais tempo para ler. É sinal que vai mudar o ritmo de leitura. A pessoa se concentra no coração, abre e diz: mesmo os menores sinais conduzem a grandes manifestações. Mas as pessoas não admitem que uma trilha cheia de espinhos possa conduzir a uma gloriosa realização espiritual. Trilha cheia de espinhos, que as pessoas não admitem, gloriosa realização espiritual e os menores sinais. Foi ao acaso, viu? Não estava marcado. É o livrinho Fraternidade. Vale a pena conhecer. Ele compreende, fecha e vai obedecer os sinais. Vai atender a necessidade em volta. Mas temos que estar vivos na vida. Porque senão corremos o risco. E depois, quando desencarnarmos, não adianta chorar no plano astral. Aumentar a carga de sofrimento. A gente vai ficar chorando no purgatório. Que coisa sem sentido.
Falta de imaginação.
Falta de imaginação. Então, é melhor, enquanto estamos aqui na escola, num curso de recuperação nas férias, curso de vacaciones, porque já passou 2012, nós já estamos em bônus misericórdia, antes que chegue o período da justiça divina. Então, esse curso de vacaciones, de férias, vamos aproveitar a oportunidade, porque corremos o risco de fazer como aquelas pessoas que preparam a viagem com todo esmero, 3 meses antes. Compram as passagens, fazem as reservas, preparam a mala, se organizam. Às vezes esquecem de levar a chave. Mas se organizam, vão para o aeroporto, chegam 3 horas antes, são as primeiras da fila no check-in, passam pela aduana, passam pela Polícia Federal, apresentam os documentos, entram naquela ala reservada para os escolhidos, lá do outro lado do aeroporto, assentam na poltrona e ficam na poltrona. O avião sai, vai embora, e ela nem viu que o avião foi embora. Quando se dá conta, não ouviu o chamado. Não escutou o último chamado. Ficou na sua comodidade, no seu conforto, fez tudo certinho, impecável. Aquele que chegou correndo, atravessou a fila, o paletó desorganizado, o cabelo mal penteado, a mala mal feita, fechou a mala, deixou a manga da blusa do lado de fora, esse vai correndo, entra direto no avião, fura a fila, os últimos serão os primeiros. E os primeiros, no conforto da poltrona, meio sonolentos, assim como ficamos durante a partilha, às vezes, assim, e perde um avião. Olha, vamos estar atentos. A fraternidade é uma manifestação da mais alta cooperação. Então, a obra da hierarquia precisa existir. Desde que comunidade Figueira existe, no plano físico, existe um grupo das colmeias que trabalha como as abelhas trabalham. O grupo não reside em Figueira, já trocaram os membros, já trocaram as coordenações, já trocaram as cidades de onde provinham. Então, nada de material problema, o grupo continua existindo. Vem de fora, trabalha com as colmeias, extrai o mel, tira própolis, tudo na máxima harmonia, com pessoas que moram fora da comunidade. Havia um grupo que cuidava dos trailers e vinha com ritmo, horário marcado, tinha uma responsabilidade para a manifestação de uma vida futura, onde nós não somos donos de nada. E o que fazemos não é para nós mesmos. Fazemos para Deus, para o universo, assim como a Irmandade procura nos instruir. Então, por favor, as inscrições estão abertas. Se dirijam, procurem se informar. ERCS, está lá o Maurício à frente. O trabalho em Aurora, Frei Thomas, Frei Sivanum, aqui em Mirnajado, em Lis. Procurem se informar para saberem onde vocês podem ser úteis. Toda ajuda é bem-vinda. E, inclusive, para a viagem dos missionários, ou para nós nos inscrevermos como missionários para uma viagem pontual, é possível isso. O apoio às aparições, às viagens de Maria, que são necessárias para a mudança do destino da Terra. Isso é conosco. Então, vamos estar atentos para não dormir na poltrona do aeroporto. Está bem? Obrigado.
Como sugeriu Maria, diz uma pessoa, como superar o homem velho, estando sob a regência do DNA? Nós temos um código genético, não é? Que vem do reino animal. Então, nós temos um código genético, DNA, que foi tirado especificamente dos dinossauros, né? Na pré-história, dizem. Então, esse código genético, ele é considerado material. E o novo código genético, que não vem de fonte material, está como que aguardando o momento dele se introduzir na humanidade como um todo. É claro que nem todos podem receber um novo código, nem todos podem receber, porque estão muito materializados sob certos aspectos. Então, é como se eles não fossem afins ao código. Então, para receber o novo código, que Saruma dizia que alguns já estão com ele, e outros que estão se purificando, parece que não basta só a gente se purificar. É preciso que haja algumas transmutações no nosso material, para que nós possamos receber o novo código nesta encarnação. Então, o novo código genético está no plano para acontecer. E cada um de nós tem uma relação com isso. Então, não é quando o novo código vai ser implantado. O novo código está aí. Há seres que já estão nele. Há almas que já estão encarnando nesse novo sistema. E entre nós deve haver seres que podem receber. Então, Me parece que nesse campo do novo código não se trata de perguntar o que eu devo fazer, porque é muito misterioso isso. Mas você pode perguntar o que eu devo deixar de fazer? O que eu devo deixar de fazer? Isso é mais simples do que o que eu devo fazer. Porque o que você deve fazer, você pode ainda não estar preparado. O que você deve fazer tem que aguardar um tempo para você começar efetivamente. Você está se preparando. Então, nem sempre pode ser respondido o que eu devo fazer. Que adianta eu saber o que eu devo fazer se eu ainda não posso? Se eu ainda não tenho os meios? Se eu ainda não estou suficientemente consciente? Se os meus corpos estão ainda resistindo? Se a minha alma precisa ainda fazer seus contatos com as almas afins? Pode depender de muita coisa o que eu devo fazer. Agora, o que eu devo deixar de fazer, a isso tem milhares de coisas para nos apresentarem. Então, esta pessoa pode perguntar o que eu devo deixar de fazer, mas perguntar mesmo. E você vai receber uma resposta perfeitamente possível. Porque deixar uma coisa é simples. Agora, fazer uma coisa, vocês sentem que não é assim tão simples. Não é da mesma forma simples de executar. Deixar de fazer uma coisa é como tirar um paletó, é como tirar um relógio do pulso. O que eu devo deixar de fazer? Deve deixar de usar relógio de pulso. Pega o relógio de pulso e tira. Parece simples, né? Mas se você não tira naquela hora, se você diz, não, eu preciso do relógio de pulso, aí você não vai receber outro sinal. Aí naquela encarnação talvez não chegue mais a coisa. Então, é o que eu devo deixar de fazer para me candidatar ao novo código, para estar na linha de receber o novo código. O que eu devo deixar de fazer? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e na conversa eu disse, você não pode tirar esse brinco? Fez assim, jogou fora os dois brincos. Eu digo, ah, esta?
Tiene futuro.
Como?
Tiene futuro.
Esta tem futuro. Aí quando ela fez assim, eu digo, o cabelo também muito comprido. No nosso próximo encontro, ela já estava com a cabeça toda cortadinha. Não tinha mais cabelo comprido. É assim. Se trata deste ritmo. E nós não estávamos ainda à beira do que vai acontecer. Passaram uns anos isto. Mas agora, nós devemos estar abertos, não para ouvir, tira esse brinco, para você perceber, ele quer que eu tire o brinco, pronto. Antes de pedir, a gente já deve estar atendendo, compreende? Aí vocês vão dizer, hoje, né? Porque os tempos estão muito acelerados hoje, não precisa estar esperando o pedido. O que não tem que fazer, e às vezes sabe também o que tem que fazer. E é isso. Vocês estão percebendo o ritmo? Percebendo o ritmo? Então, quando a gente diz, como disse ontem, não é? Nós somos muito lentos, muito inertes, não seria mais tempo de dizer estas coisas. Não tem como dizer estas coisas. E para a gente não ser surpreendido de repente, não um chão abrindo, acontecendo alguma coisa, para a gente não ser surpreendido, vamos fazer certas escolhas, isto é, vamos escolher ser rápidos, vamos escolher ouvir e logo atender, vamos escolher estar atentos, não esperar que certas coisas aconteçam, porque se você estiver atento, você pode prever. Se você estiver atento, você pode prever uma coisa. Sabe que os filósofos orientais dizem que o amor é preventivo. Amor-sabedoria, que é uma lei cósmico-universal, amor-sabedoria, que para nós é a síntese de todas as leis. O amor-sabedoria não é corretivo. O que corrige não é o amor, são outras leis que corrigem. O amor-sabedoria é preventivo. Então, se a gente está candidato a se conectar, começar a se conectar com amor-sabedoria, nós temos que ser preventivos. Eu tenho que prever que uma pessoa pode subir aquela escada e cair. Eu posso prever, se eu estou no amor-sabedoria, desse ponto de vista. Eu posso prever. Aí eu prevejo, vou lá e encontro um defeito na escada. Imediatamente, ninguém me avisou. Todo mundo que usa aquela escada não percebeu isso. Eu prevejo aquela escada, vou lá e realmente não está bem. Compreende o que é o ritmo de hoje? Não precisa esperar que alguém caia ali para ver que algo não está bem. Eu estou dando um exemplo, estou usando a escada porque eu desço e subo com cuidado naquela escada. Não é uma escada que eu use assim, sem pensar. Eu olho bem para baixo, sempre que eu subo e que eu desço. Ela me dá trabalho. Outras escadas, não. Então, o amor é preventivo. Então, nós temos que, se queremos amar, se queremos ajudar, se queremos servir, temos que prever. Temos que intuir. Intuir já é muito sutil para nós, mas prever não é, não. Prever, a gente prevê até complexo solar. Intuição já precisa estar com a alma mais coligada e tudo, e tem muita gente que já é intuitiva. Mas prever, não. Todos nós temos plexo solar, né? Alguns funcionando até muito bem, não? E isto aqui pode prever. Então não se está pedindo nada de grande espiritualidade. Com o plexo solar, prevê. E se o plexo solar estiver ocupado com alguma emoção, porque ele se ocupa de emoções, então estou muito emocionado, o plexo solar não pode prever para nos avisar de alguma coisa. Nós podemos observar. Podemos observar, estar atentos, e ficamos vendo algo que pode acontecer, e que se acontecer vai ser um meio desastre. Nós teríamos que estar despertados para este ponto da prevenção. Prevenção não é excesso de cuidados, prevenção não é fanatismo, prevenção não é falta de fé. Prevenção é algo que nós devíamos já estar preparados para usar, prevenção, para evitar que, eu não sei se 70% ou mais das coisas aconteçam. Evitar que certas coisas aconteçam. Isto é possível através da prevenção. Então precisa aprender a prever. Muito bem, madre. Vamos continuar, porque aí vem assuntos.
Durante a primeira parte do audiovisual, se transmitiram umas informações sobre las experiencias encarnatorias de la jerarquía Amaj, que trajeron algunas reflexiones que nosotros sabíamos que iba a ser así. Y bueno, vamos a hacer algunos comentarios que ahora, como un poco más adultos en el proceso de la instrucción, todos vamos a comprender mejor. Ustedes saben que estamos en el final de los tiempos y que en este final de los tiempos la jerarquía anunció que se iban a hacer grandes revelaciones. Lo mismo sucede cuando nosotros hacemos el percurso, el recorrido de nuestra vida, cuando somos pequeños, Nuestros mayores, nuestros padres, nuestros maestros nos dan una parte de la información de una forma sintética y simple, porque es la forma en que nosotros en ese momento podemos comprender. Cuando somos adolescentes, esa misma información comienza a tener otros colores, otras ampliaciones, y comenzamos a percibir que aquello que parecía súper simple es un poco más complejo. Y cuando somos adultos, a la luz de la información que como adultos recibimos, comprendemos que aquello que recibimos cuando éramos niños era un pequeño punto comparado a la realidad, a lo que es la instrucción completa. De la misma forma, la hermandad, la jerarquía, tanto intraterrena como cósmica, ha ido revelando a lo largo de la historia de la humanidad lo que la humanidad podía asimilar hasta ese momento. Y como todos hemos visto, la doctrina secreta, por ejemplo, no es una obra para toda la humanidad, sino solo para algunos, que tienen una edad evolutiva mayor, que tienen un interés por lo que no se ve, por las informaciones que van más allá de lo material. Y esa información, como muchas otras, que por lo general llegaron a los inicios del siglo XX, han vivido también una gran transformación, porque la humanidad recibió en ese momento lo que podía asimilar, lo que un grupo podía asimilar. Y a medida que fue pasando el tiempo y que la información cósmica comenzó a llegar a la humanidad a partir de la década del 70, muchas otras cosas ampliaron la información. Y nosotros, que estamos cursando algunas materias cósmicas en este tiempo, como buenos estudiantes necesitamos abrir nuestra conciencia para que algunas cosas sean removidas y otras cosas sean complementadas, ampliadas. Porque es como funciona la evolución. Hace algún tiempo, nosotros comenzamos a recibir de parte de la jerarquía informaciones más precisas del trabajo o del desarrollo de lo que se conoce como mónada. Información que a lo largo de estos años hemos comentado entre nosotros, hemos ido colocando una al lado de la otra, armando un quiebracabezas. Porque la jerarquía, como sabe que nosotros todavía estamos en procesos de aprendizaje básicos, ha ido colocando muy discretamente algunas informaciones. Y uno de los comentarios que nosotros hacíamos era que tarde o temprano íbamos a tener que encarar con los grupos y profundizar en los procesos monádicos, porque sentíamos que venía caminando esa situación. Como cuando también explicábamos que las mónadas también erraban y tenían que asumir sus errores, que tenían que ser curados de sus errores cósmicos. Todas cosas que fuimos aprendiendo en este último tiempo, como adultos que somos. Cómo había sido elegido o elegida la conciencia de Amaj como regente de Aurora, del centro planetario, colocamos exactamente lo que la jerarquía nos transmitió, de la forma en que lo transmitió. Y sabíamos que eso iba a activar alguna cosa. Para la jerarquía, el proceso de la encarnación, la palabra encarnación, no tiene una definición tan limitada como la nuestra. Para la jerarquía, cualquier experiencia que realice una mónada, ya sea de tiempo parcial o de tiempo completo dentro de una encarnación, significa una experiencia encarnatoria. Se le llama encarnación en el lenguaje jerárquico. Por lo tanto, la conciencia sideral de Amaj, que es una conciencia cósmica, en algunos momentos vivió una encarnación de tiempo completo. Una de sus mónadas encarnó en el planeta y vivió toda la vida haciendo una experiencia. En otros momentos, esa mónada vivió una experiencia de un tiempo limitado dentro de una encarnación. Y aquí me voy a tomar el permiso, yo sé, de utilizar la experiencia de Trigueriño. Todos sabemos que Trigueriño fue transmutado en el año 88 por una conciencia sideral llamada Otto Uma. Significa que la mónada de Otto Uma ingresa dentro de la conciencia de Trigueriño, la mónada de Trigueriño sale, va a ser una escuela en el universo, va a aprender cosas en el universo importantes para la tarea, mientras la conciencia sideral trabaja aquí y da un impulso importante a la humanidad, que fue lo que recibió la Figueira en ese momento, y dar un impulso a través de esa instrucción a toda la humanidad. Cuando esa conciencia sideral termina su tarea, que es algo que solo el universo conoce, ¿por qué termina? ¿Por qué no se queda? ¿Por qué no se fue antes? Eso solo el universo lo sabe. Esa mónada sale y retorna a la mónada original, que aprendió muchas cosas en el universo y que trae para aportar a la tarea. Se puede decir, si nosotros hiciéramos una ilustración como la del video, podríamos poner que Otto Uma encarnó como José Trigueriño, porque para la jerarquía, ese período de aprendizaje que vivió esa mónada sideral es llamado de encarnación. ¿Hasta aquí comprendimos? Bien. Por lo tanto, las experiencias de Amaj como Apolonio de Tiana fue una experiencia que no sabemos cuánto duró, que la conciencia sideral de Amaj vivió como Apolonio de Tiana. En ese momento, la mónada de Apolonio salió, fue al universo a hacer alguna escuela, mientras que la mónada de Amaj, la conciencia sideral, estaba allí. ¿Cuánto tiempo duró? No tenemos idea, no sabemos. Después salió y volvió Apolonio de Tiana. En ese momento que una conciencia tan fuerte, tan desarrollada y con tan alto voltaje está en la Tierra, da un impulso importante que queda marcado en la historia de la humanidad. Lo mismo sucedió con la conciencia sideral de Amaj y la encarnación de Hércules. Durante un tiempo, la conciencia sideral de Amaj trabajó dentro de la conciencia de Hércules para dar un impulso en ese momento en Grecia que era necesario. De la misma forma sucedió con Thomas Merton, que la conciencia de Amaj dio un impulso en Thomas Merton porque era necesario para ese momento de la historia y también para que la conciencia sideral de Amaj tuviera un entrenamiento a través del cual pudiera en el futuro asumir la tarea que iba a asumir en el planeta Tierra. ¿Comprendimos hasta aquí? Hay algunas de esos movimientos que probablemente sí fueron encarnaciones completas, pero no todos. Pero para la hermandad, la palabra encarnación, que significa aprendizaje dentro de la vida material, comprende no solamente la vida entera de una mónada en su encarnación propia, como la vida parcial de una mónada en una encarnación prestada. ¿Comprendimos? Entonces, lo importante para nosotros es que Amaj, como conciencia sideral, haya podido aprender lo que tenía que aprender, que la humanidad haya podido recibir de parte de Amaj el impulso sideral que necesitaba en ese tiempo bajo esa encarnación y que el movimiento espiritual que se realiza con ese procedimiento haya sido beneficioso para todos. Por ejemplo, otra de las cosas que hemos sabido en este tiempo, Elena Ruedrich fue transmutada durante un tiempo por una conciencia cósmica femenina que la preparó para cuando fuera transmutada por la conciencia sideral de Amaj. Y ella fue transmutada durante un tiempo mientras escribió lo que Amaj necesitaba escribir para toda la humanidad. Y luego de esos periodos, las conciencias retornan a sus orígenes y la humanidad recibe lo que necesita recibir. ¿Comprenden cómo funciona? A partir del año 2008, donde la conciencia planetaria comenzó a complicarse por la cantidad de energías involutivas que está generando, se cerraron todas las puertas de todos los procesos de transmutación en el planeta. Eso significa que la jerarquía cerró la posibilidad de que algunas conciencias cósmicas pudieran transmutar a algunos seres humanos, porque no es posible en el medio de este caos que nosotros vivimos que existan esos vínculos, porque existe, queda como una puerta abierta entre las dos mónadas para que no sucediera ningún desastre, digamos así, o ninguna interferencia. Las jerarquías nos advirtieron que a partir del año 2008 todas las transmutaciones estaban suspendidas. Entonces, nosotros ahora que estamos un poco más adultos en la instrucción, necesitamos un poco abrir nuestra conciencia, porque lo que un instructor pudo transmitir hace 20 años, hoy puede modificarse a la luz de otra información. Y no significa que el instructor pueda estar equivocado, significa que hay nueva información para todos nosotros. No significa que cuando nuestro papá y nuestra mamá nos dijeron que el papá le sembraba una semillita a la mamá en la barriga, eso estaba equivocado, porque no lo estaba, solo que el procedimiento era otro. Entonces, a la luz de la edad evolutiva que nosotros tenemos ahora, necesitamos abrirnos para recibir nuevas informaciones que reorganicen, reordenen lo que nosotros recibimos cuando éramos más pequeños, desde el punto de vista de la instrucción. El tema monádico es muy amplio. Es como si nosotros algún día soñamos, es nuestra aspiración, realizar un audiovisual con el proceso monádico, cómo funciona en el universo y aquí en la Tierra. Para eso nos falta bastante información, pero nos vamos a sorprender como nos hemos sorprendido con el video de Aurora, porque es extraordinario el proceso de aprendizaje de una criatura en este universo, absolutamente extraordinario. Entonces, cuando nosotros invertimos nuestra conciencia y nuestro tiempo en cosas tan superficiales, da un dolor en el alma, porque si nosotros colocáramos nuestra atención, nuestra inversión de tiempo, de esfuerzo en las cosas del espíritu, otra sería nuestra vida y nuestra proyección espiritual, la proyección de nuestra conciencia superior también podría ser otra. Cuando la jerarquía considere que es momento en que nosotros conozcamos algunas cosas, ella, como ha sido en otros temas, nos dará la información y nosotros haremos la parte que nos toca, intentando ilustrar de esta forma tan contundente cómo es que una criatura evoluciona en este universo, para que sea un estímulo para todos, para que sea una aclaración para todos y para que nuestra conciencia se prepare para todo aquello que podría vivir, como decía José, si dejara de hacer algunas cosas. Sí. Ella nos pregunta que se ha dicho mucho sobre Apolonio de Tiana y que a la luz del conocimiento de todas estas informaciones, si nosotros podríamos hacer algún comentario. Nosotros estamos aprendiendo a transmitir o a reflexionar como la hermandad nos está enseñando, que no es como se hace aquí. A veces surte efecto y a veces no. Lo que sí sabemos, a la altura de estos conocimientos que todos tenemos, es que Jesús jamás volvió a encarnar, porque Jesús fue una conciencia que fue preparada por el universo para ser Cristo. Y después de Cristo, Él no tuvo más nada que hacer que ser Cristo, ser Samana, Ángel Solar y todo lo que sabemos hasta hoy. Entonces, probablemente quien en algún tiempo consideró que Jesús podría haber vuelto a encarnar, tenía alguna información que nosotros no conocemos y que probablemente no fue bien interpretada, que eso le puede pasar a cualquiera. Nadie está libre. Pero no sabemos cuál fue la situación por la cual se dijo alguna vez que Jesús había reencarnado en Apolonio de Tiana, porque eso es incorrecto. Nosotros ahora que conocemos quién es Cristo y quién es Samana, sabemos que hubo un plan bien organizado y bien detallado a través del cual la última encarnación de esa conciencia en el planeta fue la de Jesús, porque después fue a hacer otras cosas. No tenemos conocimiento de que Jesús podría haber vuelto a encarnar o a transmutar a nadie. Esa no es la información que nosotros tenemos de la jerarquía. Pero es lo que nosotros podemos decir hasta el día de hoy, lo que nosotros conocemos y sabemos y hemos preguntado y se nos ha contestado. Ahora, sin duda, la conciencia de Amaj como conciencia sideral, que es una conciencia altamente desarrollada, alcanzaba suficientemente para dar el impulso que en ese momento, a través de Apolonio de Tiana, nuestra humanidad recibió. Eso no significa que los instructores que transmitieron esa información pierdan credibilidad de ninguna forma, porque eso era lo que ellos sabían hasta ese momento. Dentro de 20 años, o quizás antes, descienda hacia la conciencia de la humanidad otra información que revele otras cosas de las que nosotros decimos hoy. Y no significa que nosotros no pudiéramos estar en real contacto, significa que hay otra información que llega porque la humanidad está pronta para recibirla. Entonces, necesitamos salir de esa limitación de que es blanco o es negro, porque en el universo nada es así, solo aquí en nuestra mente, porque nosotros tenemos algunas limitaciones. Ya hemos conversado con ustedes algunas veces de que cuando nosotros recibimos una información y no cierra con otras cosas, la tenemos que colgar en un armario y sabemos que tarde o temprano esa información va a tener su espacio. Si nosotros solo nos aferramos al pasado, nos vamos a quedar en la edad de piedra. Nos tenemos que abrir a la nueva información y a la nueva instrucción. Y como seres intuitivos y conscientes, necesitamos ir colocando todo en el lugar que le corresponde. Porque de eso se trata la evolución. Lo que yo sé hoy, hace 20 años no sabía nada y me creía súper inteligente hace 20 años. Imagínense. Y a la luz de la información de la hermandad, me di de frente con una realidad que no tenía nada que ver con lo que yo creía y pensaba. Y yo me abrí a que todo eso comenzara a encontrar su espacio. Y a medida que nos abrimos cada vez más, más cosas llegan. Entonces, va a seguir llegando mucha información. Fíjense, Cuando nosotros revelamos que la mónada de Jesús había encarnado como el Adán número 11, eso produjo una hecatombe en algunos lugares. Era una herejía. En otro tiempo nos hubieran quemado en la hoguera o nos hubieran crucificado por eso. En este tiempo físicamente nos salvamos por ahora, pero en otros planos suceden muchas cosas de esas. Ahora, ¿qué pasaría si la humanidad quedara ajena, nunca conociera esa información, solo por no modificar los libros de historia? ¿A qué está dispuesto uno? ¿A saber o a quedarse con lo que está? Para saber hay que ser valiente para algunas cosas, ¿no? Y hay que estar abierto a que lo que comprendemos, sabemos o creemos se modifique. Esa es la ley de la evolución, el verdadero cambio, el cambio permanente. Es lo único absoluto y permanente en el universo, el cambio, la mudanza. Entonces nosotros como conciencia nos tenemos que preparar para recibir muchas cosas. Cuando nosotros hablábamos de María, hablábamos de la mamá de Jesús y punto. Cuando ella viene y nos dice, como me decía José hoy, ustedes no han comprendido para qué yo he venido. No han comprendido todavía quién soy. Porque ella es María de Nazaret y la conciencia femenina universal. En el medio hay de todo. Pero nuestra cabeza, nuestra conciencia, nuestro espíritu, nuestro corazón, se tiene que poder abrir a todo eso que hay. Y lo tiene que aceptar de la misma forma. Sin duda va a tener afinidad por alguna cosa en ese medio, pero tiene que abrirse, es la única forma de que su conciencia se expanda. Y aprovechando el asunto, le quiero decir a una persona que escribió acá, totalmente entristecido por darse cuenta de que con las cosas que vive jamás va a poder alcanzar la vida cósmica. Yo le quiero decir a ese hermano y a todos los que piensen igual que están equivocados, muy equivocados. Porque para vivir la vida cósmica siempre se puede encender esa llama en cualquier momento. La vida cósmica no es una vida inalcanzable. Hoy, cuando hagamos el ejercicio de la cura, la hermandad les va a entregar un presente, que son algunos íconos, que se llama íconos aquí en este planeta, que son unos símbolos que activan la conciencia. Cuando nosotros hicimos el video de Shambhala, aquellos que estuvieron presentes, aquella flor de 6 pétalos que se dibujó al final, esa flor dorada, que era la puerta a través de la cual se ingresa Shambhala, este ícono que ustedes vieron en el video de Aurora, todas esas bolinhas de colores, que lo repetimos 1000 veces para que entrara en la conciencia de todos ustedes, y la estrella azul que van a ver durante el trabajo, que significa el amor cósmico. Si yo quiero vivir mi vida cósmica, quiero que mi vida cósmica sea por lo menos una realidad en mi alma, de una forma simple, súper simple, armoniosa, tranquila, solo me tengo que conectar con esas imágenes. Tengo que dejar que ellas ingresen a mi corazón y puedo mantralizar Aurora, cantar Aurora y colocar en mi pantalla mental y en mi corazón esas boliñas. Y Aurora va a estar dentro de mí y se va a activar adentro de mí. Puedo imaginar el cristal esmeralda debajo del disco solar y estaré en el recinto del disco solar. Puedo mantralizar Rama visualizando la estrella azul y mi conciencia cósmica, desde donde esté, mirará para acá y dirá, ¡uy! Se despertó. y va a comenzar a tener más atención, porque si yo mantralizo cada vez, todos los días, Rama, y me concentro en esa estrella, en ese amor cósmico, sin duda mi conciencia cósmica, mi mónada, se va a empezar a acercar, un poco sorprendida, porque hay una parte suya aquí que empezó a reaccionar. Pero hay que trabajar. No es una cosa que yo pueda hacer en forma esporádica y todavía pretenda que mi mónada me atienda. Necesito tener disciplina, ritmo, esfuerzo. Así se conquista la vida cósmica, con esfuerzo permanente. No es por casualidad. Aquel que hace el esfuerzo permanente y quiere verdaderamente saber quién es, esa información va a llegar, porque el universo mira y dice, aquel verdaderamente quiere saber, porque el universo está deseando poder activar a las conciencias cósmicas aquí abajo. Ustedes recuerdan que en una de las tareas que hicimos en las comunidades luz, cuando se activaron las uniones de trabajo entre Aurora y algunos retiros de la Hermandad Blanca, de la Red del Tiempo, mientras mantralizábamos los discos solares, la jerarquía abrió una puerta en este lugar, entró y entregó el nombre cósmico a cada persona que estaba presente. ¿Por qué? Porque en ese momento los que estaban presentes dijeron, yo realmente quiero. Y la jerarquía vino y le entregó el nombre cósmico a cada uno. Ese es el amor de la hermandad. Ahora, si uno recibió el nombre, lo escribió en un papelito y nunca más hizo nada con él, ¿el universo qué va a hacer? Va a decir, uy, parece que no funcionó. El nombre cósmico hay que trabajar con él, mantralizarlo todos los días. Hay que tomarse el tiempo, ese tiempo es para esa tarea. Entonces uno le responde al universo, qué bueno que está, envía más. Si no, queda guardado en la gaveta, escrito en un papelito. A veces hasta hay gente que se ha olvidado del nombre que le dieron. La vida cósmica se basa en el esfuerzo permanente. Grábense eso a fuego en la conciencia. Si yo estoy dispuesto a hacer un esfuerzo permanente, voy a tener vida cósmica. Si no, me quedaré con esto que hay por aquí. Pero es una elección, como todo en esta vida. ¿Está bien? Gracias.